Um bom segredo para os irmãos é ter sempre um tempo para você se humilhar e orar. Grave isto, se você fizer isto todos os dias, porque não há homem na face da terra que não precise se humilhar. Então, separe um tempinho todos os dias para se humilhar diante de Deus e orar. Essa é uma chave muito grande para a tua vida. Não esqueça nenhum momento, nem um dia sequer, de se humilhar diante do Senhor. Você será realmente bem-aventurado se fizer isto. Tenho sido grandemente constrangido pelo Espírito Santo nestes temas que o Senhor me levou a abordar, a semelhança das sete parábolas com as sete igrejas. Confesso que, diante da comparação da pérola de grande valor com a igreja de Filadélfia, eu tenho sido assim espantado com o propósito maravilhoso de Deus e tenho sido grato todos os dias porque o Senhor tem tido misericórdia de nós e nos aberto os olhos para ver a Ele. Nós abordamos na ministração anterior, essa comparação, né? A pérola de grande valor e a igreja de Filadélfia, que é a pérola do Senhor. Como nós sabemos que ela é a pérola do Senhor? Porque o Senhor faz declarações profundas do seu coração para esta igreja. Uma delas é que Ele diz abertamente, externamente e internamente diz, eu te amo. É uma igreja que Ele ama. Ele revela e abre a porta do seu amor. Ele dá a chave e abre as profundezas da intimidade do seu coração. Então, temos que buscar o Senhor e entrar por esse caminho. O Atmani já falava que o Apocalipse é o caminho da igreja para hoje. Então, nós vemos aí a glória de Cristo, né? Sendo aberta para esta igreja. Ela tem algumas características. Ela guardou a palavra da paciência. Claro, guardou a palavra, guardou o nome do Senhor, confessou o nome do Senhor, mas isso nós já abordamos. Mas também guardou a palavra da paciência. Há momentos na vida que nós necessitamos da paciência. São nos momentos de tribulação, de tentação, nos momentos de perseguição, nós precisamos esperar mais um pouco. Né? A paciência é esperar, esperar e esperar. Esta é a paciência. Confiar, confiar e confiar. Estamos quase à beira do abismo. Mas a paciência vai esperar, né? Então, eles guardaram a palavra da paciência. Passaram pelas provas, mantiveram o silêncio e confiaram no Senhor. Guardaram a palavra da paciência do Senhor. Uma das coisas mais difíceis quando passamos por tribulação, é guardar a palavra da paciência. Observem como Jesus Cristo foi à cruz. Diz que ele não abriu a sua boca, manteve-se silêncio. Ele teve em silêncio. Eles falavam coisas de blasfêmia contra o Senhor e o Senhor mantinha-se silencioso. Eles bofeteavam o Senhor e ele mantinha o silêncio. Ele só abriu sua boca quando eles conjuraram por Deus vivo. Só mediante isto. Então ele abriu sua boca, mas manteve silêncio. O eunuco que estava naquela carruagem lia o profeta Isaías, onde diz que ele foi mudo como ovelha para o matadouro. Mudo. A paciência do cordeiro. Ele foi até o fim, em silêncio, como uma ovelha muda. Guardou a palavra da paciência. A igreja tem que guardar a palavra da paciência de Cristo. Nós temos a provisão de Jesus nas horas mais difíceis. Temos a provisão da sua palavra. Quando nós estamos aflitos, não pense que ele está longe. Ele vem e nos dá uma palavra. Esta é a palavra da paciência. E nós passamos porque guardamos aquilo. Você sabe por que Deus está falando hoje para você? Porque virão dias de tribulação e você vai precisar do que disto que você está ouvindo. Guarde esta palavra no teu coração. Porque virão dias difíceis para todos nós. Dias de provas e grandes provas. Ah, mas como temos guardado a palavra da paciência de Cristo, nós temos uma provisão. Aquela palavra da paciência vai fazer você manter a unidade que você tem com os teus irmãos. Você não vai quebrar a unidade, você vai manter o amor que você tem para com o Senhor e o povo do Senhor. Tudo isso, obra do Espírito Santo em nossa vida. Então ela guardou. Também o Senhor tem tanto prazer na sua amada, que ele promete, como você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Veja, uma promessa com um condicional. Eu te guardarei porque você guardou. Te guardarei da tentação. Irmão, sabe que as pessoas que caem muito em tentações e ficam prostradas é porque em algum momento não guardaram a palavra de Cristo. Então, caíram. A tentação veio e elas não foram guardadas. Porque não guardam a palavra. Isso é de suma importância, principalmente no nosso tempo hoje. Guarde a palavra. Então o Senhor vai guardar a sua amada da tentação que virá em escala mundial. Ela será preservada, protegida. Pense, pode ser que ela passe pelo meio, mas ela não está para aquilo, porque há uma proteção. Mesaque, Sadraque e Abidenego foram para dentro da fornalha, mas estavam protegidos lá dentro. Não foram livrados de entrar na fornalha, mas foram livrados na fornalha, porque eles guardaram a palavra no coração. Foram fiéis. Então, veja o Salmo 83. O Senhor fala de uma classe de pessoas protegidas. O verso 1 a 3. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Irmãos, há um povo protegido pelo Senhor. Nós somos chamados os protegidos do Senhor. Né? Aí está toda a nossa confiança. Está todo o nosso descanso nele. O nosso descanso consiste em que, quando ele fala para nós, nós acreditamos. Confiamos. Acreditamos no que ele diz. Por isso guardamos a sua palavra. Quando nós temos plena confiança, não duvidamos, amamos plenamente aquela pessoa que nos diz, que nos fala, nós recebemos sua palavra e a guardamos. Quando nós não amamos, você pode ver uma pessoa que profundamente você ama, quando ela vem conversar com você, você lhe dá mais atenção. Você quer ouvir tudo o que ela está dizendo. Esta é uma realidade concernente ao Senhor. Aqueles que amam verdadeiramente o Senhor lhe dão plena atenção e não esquecem a sua palavra, guardam a sua palavra, consideram de suma importância e de extremo valor. Então o Senhor Jesus está dizendo, guardaste a palavra da minha paciência. E também antes ele disse, guardaste a minha palavra. Então há um conteúdo de palavra que nós podemos entender que toda a soma da palavra toda, e podemos entender a palavra experimental que o Senhor dá para diversas situações que nós estamos enfrentando. Isto é muito importante. Nós temos a palavra escrita, guardamos toda ela, mas também temos a palavra dirigida pelo Espírito nos dias da nossa situação. Essa é a palavra da paciência. A palavra da paciência é uma palavra que vem para trazer provisão para a nossa vida. É como que se fosse diretamente uma palavra inspirada, profética para nós. Se nós temos a palavra da paciência, significa que nós estamos abertos todos os dias para receber a voz do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Pense bem nisso. Todos os dias estamos na comunhão do Senhor, ouvindo sua voz. Uma palavra que traz provisão e proteção. Os protegidos do Senhor, né? Também aqui nós temos a promessa de amor do noivo, que é guardar ela, né? Verso 11, lá em Apocalipse 3. No 10, a promessa de guardar da hora da tentação mundial, né? Que vai perturbar todos os moradores da terra. Mas a sua protegida será guardada. Amém? É a promessa do amor do noivo. Ele ama e promete guardar. Há um salmo que fala isto, né? Que fala como um pai se compadece do seu filho. 103, né? Isto, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Os que temem o Senhor são aqueles que guardam sua palavra e guardam a palavra da paciência. O Senhor protege aqueles que o temem, se compadece daqueles que o temem. Se compadece, vamos supor, a grande tentação trará grande sofrimento, mas o Senhor se compadece daqueles que o temem e os protege dessa grande tentação. Amém? A noiva é protegida dessa grande tentação. Pedro, naquele dia, não foi protegido, porque ele não guardou a palavra do Senhor. Ele disse: Senhor, eu vou contigo até a morte, a prisão, enfim, eu vou contigo. Ainda que esses, todos aqui, te abandonem, eu não vou te abandonar. Mas o Senhor tinha dito para ele: Pedro, Satanás pediu para se andar convosco. Todo o tempo o Senhor Jesus estava procurando protegê-lo. Mas como ele não guardou a palavra do Senhor, a palavra da paciência, ele se estribou na sua força, o que o Senhor fez? Deixou Satanás se andar com ele. Ele chegou ao pó. Ele estava afastado dos discípulos. E é provável que Pedro tenha pensado que ele não era discípulo. E quando o Senhor ressuscita, manda uma mensagem para ele: diga aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro estava excluído. Se considerou fora do círculo dos discípulos. Diga aos discípulos e a Pedro. Veja, mesmo assim, o Senhor, por causa da ignorância de Pedro, o guardou, rogou para que a fé dele não desfalecesse. E disse: quando você se converter, confirma os teus irmãos. Tremendo isso, não é? Tremendo amor de Cristo. Ainda alguém lhe negando? Que faria você se um irmão te negasse? Iria ainda beijá-lo, abraçá-lo, mesmo assim? Pois é, Cristo fez muito mais que isto. Ele disse: Pedro, tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. O Senhor estava dando a chave de Davi para ele. A chave de Davi é a chave do pastor. E com o que ele abre o coração das pessoas? Com amor. Esta é a chave do pastor. Davi começou como pastor e não como rei. Palavra da paciência. Em Tiago diz, no capítulo 5, verso 7 a 11, né? Ah não, nós não mostrei aqui também sobre... claro que nós não estamos abordando definitivamente a característica da igreja em si. Se fizéssemos assim, teríamos que ter mais tempo abordando o assunto. Mas como estamos fazendo uma comparação, né, entre a relação que tem, a semelhança entre a pérola de grande valor e a igreja de Filadélfia. Então, no verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse, diz: Eis que cedo venho, ou venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aí, exortação do noivo, dizendo: Eu venho sem demora. Isto é uma palavra de paciência também. Não esqueça. Esta é uma palavra de paciência. Eu venho sem demora. Eis que eu venho. Quanto tempo o senhor está falando? E nós não temos paciência. Às vezes vamos nos envolver com o mundo, nos afadigamos demasiadamente no trabalho, porque somos como aquele servo. Ah, o senhor vai voltar muito tarde, né? Mas ele está dizendo: eu venho sem demora. Isso é palavra de paciência. Você quer guardar isso? Guarde. Guarde, porque esta é uma palavra de paciência do noivo para sua noiva nesse tempo. Guarde isto. Né? Então diz: eis que venho sem demora. Palavra de paciência, isso aí. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que eu não posso deixar de dizer que essa coroa que Filadélfia tem é o próprio Senhor. Se você olhar o contraste com a igreja de Laodiceia, Laodiceia está sem o Senhor está fora. Mas em Filadélfia, não. Ela ganhou o Senhor. Guarda, para que ninguém tome essa coroa, para que você não perca, para que você mantenha. Qual era a coroa que Paulo procurava mesmo em Filipenses capítulo 3? Para que eu possa ganhar a Cristo. Tem coroa maior? Corra atrás então dessa, porque eu vou correr desta, atrás desta. Cristo é a coroa de todo cristão que fielmente corra bem sua carreira. Então, também falando de paciência, Tiago capítulo 5. Falei que a palavra da paciência é que ele diz que vem sem demora. Ele ama a noiva e vai vir sem demora. Bem? Claro. 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Viu? Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera. Paciência espera. Lembra em Romanos diz paciência depois? Esperança. Né? Espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Espera, aguarda, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O que que fortalece o coração? A paciência. A paciência que fortalece nosso coração, irmão. Aí vem agora atitudes de paciência. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Esse posicionamento é posicionamento de paciência. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Você já leu a história, a biografia dos profetas para aprender paciência? O Senhor está colocando os profetas aqui porque eles sofreram, eles falaram em nome do Senhor. Mesmo no sofrimento, não deixaram de falar no nome do Senhor. Nós vimos aqui um testemunho dos irmãos na Coreia do Norte. Eles não deixaram de falar no nome do Senhor. Quando aquele rolo compressor estava passando por cima dele, quando eles tomaram seus filhinhos e mataram na frente deles, eles mesmo assim continuaram confessando o nome do Senhor. O rolo compressor passou por cima. Eles começaram a cantar um hino ao Senhor. Veja, isso é paciência, irmão. Os profetas aconteceu a mesma coisa. Eles foram apedrejados, eles foram mortos. E eles não deixaram de falar no nome do Senhor, né? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. A paciência é no sofrimento. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Sofrimento, irmão, pense bem. Filadélfia será desprezada nos últimos dias. Ela vai sofrer desprezo. Porque ela não é rica, ela tem pouca força, mas ela tem uma riqueza escondida com Cristo. Sua riqueza não é visível. Filadélfia anda tão simples na presença de Deus que as pessoas vão desprezá-la. Vão considerar até que ela não está com o Senhor. Mas, paciência, o Senhor já vem. Amém. Aleluia! Ele já vem! Glória ao Senhor! Vamos esperar mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Glória ao Senhor Todo-Poderoso. Ó Jesus, bendito o nome do Senhor. Aleluia. Ó maravilha, Senhor. Essas palavras trazem consolação ao nosso coração. Glória ao Senhor. Oh, Cristo vivo. Maravilha, Senhor. Filadélfia é aquela que retorna à simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11. Ela volta à simplicidade. Por isso ela é a pérola do Senhor. Ela é tão humilde quanto Cristo foi. Cristo foi crucificado em fraqueza. Filadélfia é fraca. 2 Coríntios capítulo 13 diz que ele foi crucificado em fraqueza. No 11 fala da simplicidade. No 13 fala da fraqueza do Senhor. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Tomara que me suportasses um pouco aí na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Maravilha, Senhor! Ô marido nosso, Cristo! Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aí está, no capítulo 13, No 12 nós vemos a fraqueza do homem, assim somos nós. Devemos tomar o posicionamento na fraqueza, porque na fraqueza opera o poder de Deus. Então, nós temos três capítulos que devem ser condensados um ao outro, o 11, o 12 e o 13. Então, nós vemos a fraqueza humana no capítulo 12, mas o homem tem que chegar num denominador com Deus. O verso 9 diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. O que que necessitamos na nossa fraqueza? Graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse é o retrato de Filadélfia. Por isso que ela é a pérola. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Veja, irmão, você sente prazer em ser injuriado, se alguém te caluniar? Se você for tocado dessa forma, sinta prazer, porque dessa maneira o poder de Cristo vai ser mais abundante em você. A graça dele basta. Agora vamos para o capítulo 13, 3. A fraqueza de Cristo aqui. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Mas agora, como esse poder se manifestou? Vamos ver. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Amém. Aleluia! Glória ao Senhor! É o segredo! Fraqueza, irmão, é estar na cruz. Quando a injúria vem, cruz. Quando a calúnia vem, cruz. Isso é fraqueza. Para que opere o poder de Deus. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Não tem homem que foi mais injuriado do que ele. Porque os pecados que ele estava levando não eram dele. Quando somos injuriados, estamos levando o pecado de alguém. Alguém que nos condenou, alguém que apontou o dedo e nos ajuizou. E nós somos inocentes, mas vamos carregar aquele pecado em silêncio, tomando a cruz. Isso é ter pouca força, irmão. Não tenha força para sair da cruz. Você vai ser perdedor se fizer. Que segredo, né, irmão? Graças a Deus. Agora, por que que... falar um pouco da chave de Davi e da porta aberta. Por que que a chave de Davi é o amor? Davi tem três salmos que fala do pastor. Antes vamos ver como Davi veio para Deus, aos olhos de Deus. Salmo 78, verso 68 até o 72. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. E de após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Para que que escolheu ele lá? Para ser rei ou para ser pastor? Pastor. A chave de Davi é a chave do pastor. A chave do pastor é o amor de Cristo. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Davi recebeu 3 salmos do pastor. E o primeiro salmo é o salmo que abre a porta. E qual é o primeiro salmo? 22. É o salmo de Jesus Cristo crucificado. Vamos lá, Salmo 23, 22, 23, 24. Salmo 22 agora. Se você ler o Salmo 22, você vai ver claramente toda a descrição da crucificação dele. Certo? Então podemos ler aqui o 22, verso 1.
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu amigo? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. De noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado pelo louvor de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, aproxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. E não há quem me acuda. Muitos povos me cercam, fortes povos de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e luxo. Derramei-me com água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica veio com sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apresse-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e da presa do cão a minha vida. Salvaste das falsas
da boca
e o chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendentes de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel.
Aí, até aí tá bom. Vocês viram que toda essa descrição fala do pastor crucificado. O pastor dando vida para as suas ovelhas. Se colocando no lugar das suas ovelhas para dar vida a elas. Morrendo no lugar delas. Então esse é o pastor crucificado. Ele está abrindo a porta para nós. Está abrindo o caminho. Esta é a chave que ele abriu o céu para nós. Também, este é o passo para aqueles que querem alcançar o reino também. Porque a mesma chave, esta mesma chave, é a que abre o reino. Então você tem que ver todo o completo. O Salmo 22, que é a chave, que é o amor, que foi capaz. Você faça a comparação. Salmo 22, com João 10. João capítulo 10, vamos lá. O que faz o pastor nesse Salmo 22 aí? João 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizias. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade, verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. A porta aberta lá em Filadélfia, quem é? Cristo mesmo, eu sou a porta. Ele é a porta. Ele é a mesma porta que está lá em Hebreus capítulo 10. Ele abriu um novo e vivo caminho para dentro do véu. Mas aonde que é o véu? Você já viu? Diz que o véu é a carne de Jesus. Então é para dentro dele que você, com a chave de Davi, vai entrar na intimidade do coração dele. Irmão, é muito profundo isso. Pode ver, vamos para não deixar dúvida. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, esse santuário é o santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Está vendo? A chave? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu é a carne. E o santuário é onde é? É o coração dele. É dentro dele. Nós entramos em Cristo. A chave para nós entrar no céu é entrar em Cristo. A chave de Davi faz com que a gente tenha acesso a Cristo, ao coração dele. E Jesus tem a chave de Davi e deu-a a nós. Então ele diz, ó, ousadia para entrar, essa é pela sua carne. Então é entrar em Cristo mesmo. Manter, permanecer nele, lá dentro do véu, não querer sair de lá. Fomos convidados a entrar, mas não para sair. Então, voltando a João 10, né? A porta. Verso 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todas quantas vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. Aqui, Salmo 22. Salmo 22. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Viu? A chave, o amor. O amor fez com que ele desse a vida pelas suas ovelhas. Amém? Então, ele dá, ele faz de tudo por suas ovelhas. E o tudo que ele pode dar, por amor a elas, é sua própria vida. Que ele deu no Salmo 22. Então, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Voltando lá aos Salmos. Então, para você entender, você tem que ler o Salmo 22 junto com João 10. E você entende. Agora, o Salmo 23 é o pastor ressuscitado. O Salmo 22 é o pastor crucificado. Salmo 23, pastor ressuscitado. Salmo 24, o pastor glorificado. Agora, com essa chave, ele abre as portas do reino. Veja lá, Salmo 24, verso 7. Com a mesma chave. Ele alcançou a glorificação. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou soberanamente. Por que o exaltou soberanamente? Porque ele passou pelo Salmo 22. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Por amor deu sua vida por nós. A morte de Jesus foi para gerar uma noiva para ele. Então agora ele, veja, agora sim, depois de passar, a chave é o Salmo 22, que abre a vida de ressurreição e que abre a autoridade do reino e da glória de Cristo. Verso 7. Aí sim, ele vem e abre essas portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará quem? O rei da glória. Mas no Salmo 22 ele não é o rei da glória. Agora você vê no Novo Testamento, você vê nos evangelhos, algum lugar em que Jesus Cristo disse que ele é rei? Você sabe? Aonde está? Sim, rei dos judeus. Mas este não era a ênfase de Jesus. Veja que João não enfatizou isto. Porque o nome de Jesus, o que ele é, pastor, vai abarcar tudo, porque ele é um rei pastor. Por isso ele não enfatizou que ele é um rei. Da ótica de Mateus, Mateus viu que ele é rei, então escreveu. Amém? Da ótica dos evangelistas, eles podiam dizer que ele é rei. E até colocar alguma fraca colocação do Senhor nesse sentido. Mas a colocação do Senhor como rei não é mais forte do que a colocação dele como pastor. E mesmo quando ele elegeu Davi, diz que Davi seria levantado, foi eleito para apacentar a Israel e a Jacó. Salmo 78, acabamos de ler. E a descrição de Isaías, toda a descrição de Isaías, descreve ele como vindo sendo um pastor. Temos alguma referência disso? Isaías 40. A ênfase é que Jesus Cristo... Ó, lá no Apocalipse, o que aparece lá? O Cordeiro vos guiará para as fontes da água da vida. O Cordeiro os apacentará. Amém? Então, irmão, você vai estar sempre gozando do amor do pastor. Verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Viu? A ênfase do livro de Isaías, ainda que mostre o reino, mas quando se fala da pessoa do Messias, é o pastor. Eternamente ele será nosso pastor, irmão. A relação nossa com ele será de pastor e ovelha, mesmo na eternidade. Nós seremos co-participantes com ele. Ele terá uma ovelha, uma unidade, uma noiva, uma esposa. Essa esposa é a ovelha dele. Lembra da parábola contada por profeta Natan a Davi? Tinha um homem que só tinha uma única ovelha. E tinha um outro que tinha muitas ovelhas. E este quis pegar a única ovelha daquele. Jesus tem uma única ovelha. A sua esposa. Ele terá um relacionamento com ela de pastor e ovelha. E ela também pode ser uma pastora. Né? Então, voltando aqui, né? Mas mesmo, você veja, Davi começou como pastor, depois foi rei, e depois ele foi aquele que guerreou as guerras do Senhor. Então vamos voltar no Salmo 24. Verso 8. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Este é o pastor que as ovelhas admiram. Ele é poderoso na guerra. Olhando como pastor, muito simples. Mas agora, depois da ressurreição e ascensão, ele se tornou poderoso na guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E nós sabemos o nome dele, Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Glorifique o Senhor, irmão. Senhor, te damos glória e honra, Senhor.